Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori. Esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Comemorações de Natal e Ano Novo devem ser adaptadas para evitar a Covid-19. Pesquisa da Universidade Federal do Paraná revela aumento no número de assintomáticos infectados pelo coronavírus. Ministério Público divulga nova avaliação de portais da transparência sobre gastos com Covid-19 nos municípios. 3 são presos nos Campos Gerais por ignorarem toque de recolher. Vereadora negra eleita em Curitiba é ameaçada de morte. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Segunda-feira com diminuição da instabilidade em boa parte do Paraná, no noroeste, oeste e no sudoeste, possibilidade de chuvas diminui, apesar da nebulosidade seguir variando bastante. Demais setores continuam com muitas nuvens e com chuvas ocasionais. As temperaturas seguem amenas no leste paranaense devido ao ingresso de umidade do ar. Maringá, Apucarana, Umuarama vão ter 25 graus de temperatura máxima, Guarapuava 20 graus, Francisco Beltrão e Pato Branco 26 graus. Foz do Iguaçu, 30 graus, Telêmaco Borba, 23 graus, Cascavel, 25 graus, Ponta Grossa, 20 graus, União da Vitória, também 20 graus, em Paranaguá, a máxima prevista é 22 graus e 20 graus em Curitiba. Três pessoas foram presas na madrugada deste domingo em Ivaí, na região dos Campos Gerais do Paraná, por desobedecerem o toque de recolher decretado pelo governo do estado. Segundo informações da Polícia Militar, 3 homens estavam consumindo bebidas alcoólicas em frente a um bar que estava fechado durante a madrugada. Além disso, estavam sem máscaras em espaço público. Num primeiro momento, os policiais militares passaram a orientação de que os 3 deveriam ir para casa. Minutos depois, os mesmos policiais encontraram o trio consumindo bebidas em uma praça. Eles foram levados para a delegacia pelos policiais. A situação epidemiológica do Paraná vai exigir mudanças na forma de celebrar o Natal e o Ano Novo. A repórter Amanda Iargas traz dicas práticas de como organizar as celebrações sem expor a família a risco de contágio pelo coronavírus.
Depois deste 2020 difícil, é natural que muitas pessoas queiram compartilhar com a família momentos felizes em festas de fim de ano. Só que com o sistema de saúde à beira do colapso no Paraná, as reuniões precisam ser adaptadas. A principal orientação é estar presencialmente apenas com aqueles que moram juntos, como orienta a coordenadora de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Franciele Narlock.
Isso significa que aqueles parentes que fazem parte do seu núcleo familiar, mas que não fazem parte do seu contato diário, este não é o momento de se reunir fisicamente com essas pessoas. Então, a gente vem frisado que utilize dos meios digitais ainda, né, para as confraternizações.
Mas no caso da confraternização ter pessoas que não moram juntas, é necessário uma série de cuidados. Eles seguem as 3 regras básicas para evitar o contágio do novo coronavírus: uso da máscara, higienização das mãos e distanciamento. A coordenadora dá dicas práticas sobre como organizar a reunião.
O ambiente o mais arejado possível. O ideal seria fazer esse encontro numa área externa, em casa, se tiver essa possibilidade, para que de fato, né, seja um ambiente muito bem ventilado. Aumentar a distância no momento principalmente das refeições. Se possível, aumentar o número de locais para as pessoas se sentarem, ou aumentar o tamanho das mesas para que as pessoas possam ficar mais distantes. Manter o distanciamento no momento de conversa e utilizar a máscara sempre. A recomendação é que a máscara seja tirada realmente somente no momento da alimentação e no momento do consumo de bebidas. E aí, logo que você termine a refeição, você coloque a máscara novamente.
O álcool em gel deve ser utilizado com frequência, principalmente ao chegar, antes de se servir e na entrega de presentes. Aqui, uma indicação extra.
Recomenda-se que não tenha contato físico, ou seja, não troquem abraços e beijos e tudo mais, né? Então, nesse momento, troca o presente e vamos utilizar boas frases, vamos evitar qualquer tipo de contato físico.
Vale lembrar que os jovens têm sido responsáveis pela infecção de muitos idosos e familiares. Então, a infectologista Flávia Gomide, da Sociedade Brasileira de Infectologia, ressalta que, caso eles queiram estar com a família neste momento, é preciso evitar qualquer outro contato anterior com amigos ou outros grupos.
O jovem sabe que ele vai ter menos risco, né? Então ele fica pensando, tá, eu tenho 1% de chance de ter uma complicação e tô aqui me privando, deixando de ver os meus amigos, deixando de ir em qualquer festa, tô perdendo minha juventude. Mas se ele optar por encontrar os amigos, ele não pode ver sem os avós, não pode, ele tem que restringir alguma coisa na vida, tá? Então tem que fazer uma opção. Se precisa muito ir ver os amigos, ele vai ter que voltar para casa e fazer um isolamento de 10, 14 dias em casa para não passar para ninguém de casa, né? Não ver os avós, o que não dá para a pessoa fazer absolutamente tudo o que quer, né? Ver os amigos, ver a família, ir para o trabalho e fingir que está tudo normal. Faça então pequenas concessões e tente pensar no menor risco possível, né?
Repórter Amanda Iargas.
Quatro atrações da programação de Natal de Curitiba foram suspensas pela Prefeitura até o dia 16 de dezembro. A medida foi tomada após a publicação de um decreto que proíbe o funcionamento de várias atividades comerciais aos domingos, com o objetivo de frear a transmissão do novo coronavírus na cidade. Foram suspensas até o dia 16 de dezembro as seguintes atrações: Concerto Luminoso do Jardim Botânico, Natal Condor no Passeio Público, Vila de Natal da Eletrolux no Parque Tanguá e o Natal Terraço Passeio. Outras atrações foram canceladas apenas aos domingos. É o caso do concerto da ópera do Restaurante Madalosso e as feiras especiais de Natal nas praças Osório e Santos Andrade. Pesquisadores do setor de ciências biológicas da Universidade Federal do Paraná identificaram 2,7% de indivíduos infectados com o novo coronavírus no último mutirão para testagem de pessoas assintomáticas. O percentual tem aumentado a cada nova rodada de testes, que estão sendo promovidas periodicamente para professores, alunos, técnicos administrativos e funcionários terceirizados da universidade. Até o momento, foram realizados 4 mutirões de testagem para assintomáticos. Os 2 primeiros eventos, em que poucas pessoas compareceram, não tiveram nenhum caso positivo de infecção pelo vírus. Já nos últimos 2 episódios, um número maior de pessoas participou, o que repercutiu no aumento de resultados positivos. A terceira rodada testou 535 indivíduos, dos quais 7 estavam contaminados. E na última, realizada no dia 24 de novembro, dos 1.275 testados, 34 apresentaram-se positivos, mesmo sem sintomas clássicos da infecção. A coordenadora da ação, a professora Daniela Grádia, compara os resultados obtidos nos assintomáticos com os dos testes em pessoas que apresentam sintomas, feitos em outro projeto paralelo.
Com relação aos resultados, comparando os dados de positividade entre as testagens de pessoas com sintomas e sem sintomas, naqueles sintomáticos, a taxa de positivos gira em torno de 30%. Já nas coletas dos assintomáticos, na primeira avaliação nós tivemos 0%, ou seja, nenhum positivo, mas esse número saltou para 1,3% na terceira coleta e nesse último mutirão alcançou 2,7%, que é uma taxa bastante alta de pessoas contaminadas com o vírus, mas sem sintomas nenhum e que de qualquer maneira transmitem a infecção, transmitem patógeno para outros indivíduos.
A testagem de assintomáticos possibilita identificar pessoas contaminadas e orientar para o isolamento social, medida que diminui a disseminação do vírus em ambientes que a pessoa continuaria circulando, como explica a Daniela.
O grande valor da testagem dos assintomáticos está em a gente identificando esses indivíduos, orientar para o isolamento social, o que diminui bastante a disseminação do SARS-CoV-2 em ambientes que essa pessoa esteja circulando. O comércio aberto, então tem shopping, tem supermercado. Então você restringe a circulação dessas pessoas e isso vai promover então uma diminuição da disseminação do SARS-CoV-2. Além disso, o sistema estadual de testagem não contempla os indivíduos assintomáticos. E dessa maneira eles não são detectados e por isso não são isolados. Então a gente está contribuindo para reduzir o número de indivíduos na cidade que apresentam o vírus e que estão circulando.
O objetivo do estudo é manter uma rotina frequente para testar membros da comunidade universitária sem sintomas que estejam transitando pela Universidade Federal do Paraná. Essa ação permite identificar potenciais transmissores do vírus, promover o isolamento dessas pessoas e testar aqueles que entraram em contato com os contaminados. Estima-se que cerca de 80% da população que é infectada pelo novo coronavírus não apresenta sintomas. Uma nova rodada de testes com pessoas assintomáticas deve acontecer na próxima terça-feira. E na próxima quinta-feira tem encontro do Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná. As informações com José Ville.
Economia. Estão abertas as inscrições para o encontro sobre o Cooperativismo da Agricultura Familiar na próxima quinta-feira, dia 10. A transmissão vai ser pela internet das 14h às 16h. O tema vai ser a importância da educação cooperativista e a assistência técnica no desenvolvimento das cooperativas da agricultura familiar. A promoção é do Programa Estadual de Apoio ao Setor. A transmissão vai ser pelo YouTube, no canal PECSOL, P-E-C-SOL, e vai ter certificado de participação para quem fizer a inscrição. A internacionalização de empresas por meio do comércio eletrônico vai ser o tema de um evento amanhã pela internet. O objetivo é orientar sobre como usar as plataformas de comércio eletrônico com foco no mercado internacional. Vão ser apresentadas soluções práticas para quem quer iniciar ou melhorar as vendas online. A promoção é do Sistema FIEP em parceria com o Sebrae Paraná e vai ser amanhã, dia 8 de dezembro, das 16h às 18h. O site para informações é ufiepr.org.br. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
No próximo bloco, o Ministério Público divulga a avaliação de portais da transparência sobre gastos com Covid-19 nos municípios. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já